A gente abre a segunda hora do CBN Maringá, segunda edição, falando sobre economia, o cenário econômico brasileiro, as perspectivas e desafios para 2017. Esta é a palestra do economista e mestre em história econômica, Anderson Pellegrino. Ele vem a Maringá para esta palestra, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, eu que agradeço, é um prazer participar do teu programa.
Então, o senhor vem de São Paulo, né? O senhor vai falar sobre o cenário econômico brasileiro, né? O que, que o senhor traz de informação para a gente?
Sim, isso. Vim aqui para Maringá para fazer esse evento com vocês, né, com a Fundação Getúlio Vargas, e a ideia é fazer uma discussão voltada para dois aspectos. Primeiro, identificar as origens da crise. Então, essa é sim uma crise muito grave, provavelmente a pior pela qual o Brasil passou nos últimos anos ou décadas até, né? Em termos de referência, por exemplo, nossa queda acumulada no PIB já é o pior registro desde que a série histórica do IBGE começou a medir o PIB em 1948. Uhum. Então, não há registro de um período de quedas consecutivas tão grande e intenso como esse que nós estamos vivendo. Então, a primeira parte do encontro é justamente explorar tecnicamente, economicamente, quais são as origens da crise, né? O que foi que aconteceu no país nos últimos anos, o que deu certo e o que deu errado, para a gente alavancar, enfim, ou mergulhar, melhor dizendo, né, nessa crise atual, que é grave e sem precedentes. Uma segunda parte da palestra, Luciana, é a gente explorar, vamos dizer, desafios e oportunidades que a crise nos traz. Aí a ideia é falar de previsão, obviamente de previsão de curto prazo, o que a gente deve esperar para a economia, para os indicadores para 2017, eventualmente até para 2018, e eventualmente identificar nesses indicadores que oportunidades e que desafios eles trazem para o mercado atual. E aí me refiro aos empresários e a todos nós, trabalhadores, consumidores, gente que tem expectativa de que a economia melhore, depende disso para prosperar, para trabalhar, para ter oportunidade, uhum. E obviamente, como todo mundo, fica ansioso para que resultados melhores apareçam, aí uma luz no fim do túnel, né? Então eu também vou falar um pouco de quais são esses indicadores e de como a gente pode estar atento a essa eventual melhora, a essa eventual recuperação e às oportunidades que ela possa trazer, né, efetivamente.
O que a gente pode tirar de bom da crise?
Olha, a crise, eu costumo dizer o seguinte, Luciana, ela é um ótimo momento para reforçar musculatura, tá? Como assim reforçar musculatura? Imagine a seguinte situação, quando a economia cresce e tudo vai bem, tanto um empresário quanto colaborador de uma empresa, quem é muito competente ganha e quem tem um nível mediano de competências ou eventualmente até não desempenha tão bem assim suas funções, acaba numa espécie de carry-over, né? Quer dizer, ele é puxado pela maré positiva. Porém, o momento de crise, ele traz algo positivo e ao mesmo tempo cruel. Ele obriga você a mostrar talento, a reforçar competências e, em última instância, a reforçar a musculatura. Então, ele exige do vendedor mais criatividade, ele exige do colaborador maior empenho, ele exige do empresário maior audácia e senso de oportunidade, ele exige visão crítica dos profissionais e, óbvio, aí o profissional, o empresário, o trabalhador mais acomodado ou que vinha há muito tempo na zona de conforto pode se sentir prejudicado e pode efetivamente ser prejudicado. As oportunidades, elas ficam mais escassas e tornam o mercado mais exigente. Então, se podemos falar em lado bom da crise, o que obviamente é difícil porque ela tem muitos lados ruins, né? Muitos pontos negativos, mas talvez um lado bom seja exatamente esse. Ela é uma oportunidade para você aprimorar competências técnicas, comportamentais, empresariais, para você tá mais atento ao mercado, às necessidades dos teus clientes, a oportunidades que surgem, filões ainda não explorados. Isso serve para desde o empresário até meramente o colaborador, num nível mais baixo numa empresa, que percebe que tem que mostrar melhores e maiores resultados para sobreviver num ambiente adverso. Então, esse talvez seja um ponto positivo. Hora de buscar aprimoramento, hora de melhorar competências no nível comportamental, no nível técnico, no nível empresarial e, finalmente, hora de estar atento ao que o mercado necessita. O que, no momento de crescimento, às vezes, vamos dizer, passa mais batido, né? Você fica um pouco mais acomodado porque a coisa vai bem e ela leva todo mundo junto, né? A crise, ela é seletiva. Né?
A crise também é um aprendizado. Os erros cometidos na área econômica não serão mais repetidos?
Olha, Luciana, gostaria de poder afirmar isso para você. Óbvio que a crise traz muitos aprendizados e deixa lições e até cicatrizes no país como um todo. Lógico, a gente depende muito da cabeça e da mentalidade dos gestores de política econômica. Basicamente, a equipe que está no governo naquele momento. Um Ministério da Fazenda, um Banco Central e outras áreas correlatas à economia. A ideia é que, pelo menos, alguns episódios do passado recente não se repitam. Garantias eu não posso te dar e acho que também não confiaria em quem dissesse isso, viu, Luciana? Mas, no mínimo, a gente espera, como brasileiros, como cidadãos, né, que esses aprendizados tenham ficado muito claros e que sejam cobrados pelo eleitor, pelos empresários, pelo cidadão em geral, tá? E me refiro aí à questão do gasto público, me refiro aos cuidados com o combate à inflação, que é uma erva daninha, uma virose horrorosa que já atacou a sociedade brasileira no passado e recentemente voltou a se assanhar, né? Vamos dizer assim, e que, lógico, é algo que deixou cicatrizes e que nós não devemos mais tolerar. Tá? E aí eu estou me colocando como cidadão, como eleitor, como alguém que olha para o país e não deseja que isso aconteça novamente. Mas, claro, em última instância, isso vai muito do partido, dos políticos, da mentalidade, da ideologia, de quem está no poder e de quem executa a gestão econômica naquele momento. E aí, claro, há sempre, vamos dizer, a imprevisibilidade do processo eleitoral dentro de um país democrático. Tá? Eu diria o seguinte, a crise econômica, ela está muito bem diagnosticada hoje e alguns receituários, alguns encaminhamentos importantes para ela já estão sendo feitos. Isso é suficiente para enfrentá-la? Olha, isso é necessário. Suficiente ainda não é. Precisamos de mais algumas medidas que talvez virão, reformas provavelmente, tá? E dois, precisamos de um pouco mais de estabilidade no quadro político, que corre em paralelo ao quadro econômico, mas óbvio, tem uma interface muito grande. É como se eu dissesse, é impossível imaginar o desempenho da economia isento das intempéries que a gente sabe que acontecem no cenário político. Tá? E, infelizmente, no Brasil ainda estamos vivendo um período de turbulências. Né? De 2 a 3 anos para cá, a instabilidade política é muito grande. Né? Eu até comentava hoje pela manhã, existe um documento que se chama Global Competitiveness Report, que é feito pelo World Economic Forum, né? O Fórum Econômico Mundial. Esse documento, ele avalia indicadores de competitividade de 138 países, inclusive do Brasil, e faz uma espécie de ranking dizendo qual é o grau de competitividade desses países. É um documento muito interessante. Uma das linhas desse documento, que eles entendem como fator de competitividade no ambiente de negócios daquele país, é a confiança da população na classe política. No último relatório, que é 2017, lamentavelmente, mas não chega a ser surpresa, o Brasil ficou literalmente na última colocação. O World Economic Forum ele faz a mensuração em 138 países, sendo o primeiro o melhor e o centésimo, trigésimo, oitavo o pior. O Brasil conseguiu ficar em centésimo, trigésimo, oitavo. Isso prova que o relatório é confiável, porque faz muito sentido pelo atual momento, mas, ao mesmo tempo, é bastante triste porque mostra o quanto nós, brasileiros, na pesquisa feita por eles, hoje estamos completamente descrentes da classe política. É uma pena, porque não deveria e não precisaria ser assim, mas é um reflexo do momento brasileiro atual. Então, eu diria que o cenário político ainda guarda esse grau de incerteza e gera muito desconforto para a maioria dos brasileiros. trabalhadores, empresários, estudantes, enfim, acho que ninguém se sente plenamente seguro ainda com tudo que aconteceu e que em certa medida está acontecendo, né? Uhum. Já que tem lista do Janot, tem delações, tem inquéritos aí em andamento que a gente não consegue imaginar exatamente para onde caminharão. Né? Senhor, então, esse é o ponto, né?
O senhor disse que a crise econômica está bem diagnosticada, né? Sim. Ela é interna, ela foi criada dentro do país ou ela teve também influência de crises externas?
Olha, eu costumo dizer o seguinte, a crise econômica ela é um mosaico de fatores. Ela não pode ser explicada por um ou dois elementos. Isso seria um simplismo terrível. Ela foi, sim, turbinada, estimulada por fatores externos. Mas, claro, há um elemento interno que podemos chamar de decisões em termos de políticas econômicas, que foi, vamos dizer, preponderante para encaminhar o país à crise. Então, repito, ela é um mosaico de elementos externos, internos, políticos, setoriais. Você tem que juntar as peças do quebra-cabeça para entender a imagem inteira dela, da crise. Mas, óbvio, acho que o drive principal dessa crise nos remonta a uma série de decisões no campo da política econômica tomadas nos últimos anos que acabaram conduzindo o país a uma certa instabilidade e perda, inclusive, de ritmo de crescimento. Né? E aí, óbvio, o cenário externo e outros acontecimentos pontuais acabaram acelerando o processo, né? Vamos dizer, estimulando esse processo.
O senhor falou também luz no fim do túnel, né?
Sim.
A gente já pode ver essa luz e qual a perspectiva?
Olha, é uma luz ainda muito suave, né? Uhum. O túnel, lamentavelmente, é longo e escuro, né? Mas essa luz suave, ela começa a aparecer em alguns indicadores, né? Por exemplo, você teve em janeiro desse ano um pequeno aumento na produção industrial, que é um indicador importantíssimo no que diz respeito à recuperação econômica. Ele é um dos primeiros sinais de recuperação, né? Além dele, você teve, por exemplo, agora em janeiro e fevereiro, uma melhoria no Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, que é medido pela CNI, né? A Conferência Nacional das Indústrias. Então, quer dizer, o consumidor olhando de maneira um pouco levemente mais otimista, né? A notícia de ontem, né? A Moody's acabou de melhorar para estável a classificação de risco do Brasil. Então, eu diria o seguinte, são indicadores que, isolados, não são capazes de provar que a gente saiu da crise, mas conforme eu vou acumulando esse tipo de indicador, né, de notícia, eu começo a ter sinais de que a economia mostra algum fôlego no que diz respeito à recuperação. Mas, óbvio, o tombo foi muito feio, né? O nosso acúmulo de queda no PIB beirou aí os 8%, né? Num raio de 2 anos e meio. E, óbvio, não há como recuperar isso num prazo aí de poucos meses ou talvez um ano, né? A gente vai precisar de mais do que isso. Mas, óbvio, precisa começar. Né? Tem que ter um ponto de virada. E talvez esse ponto de virada se dê ainda nesse primeiro semestre ou até o meio do ano, tá? O que significa sair de um PIB negativo para voltar para um PIB que começa a crescer.
Tá? Muito se falou também que nesses últimos tempos, nos últimos dias, inclusive, que o Brasil está preso à renda média, né? A gente está mesmo nessa situação?
Olha,
a gente vai conseguir avançar mesmo que a gente volte a crescer, a gente vai crescer pouco?
Pois é, né? A verdade é que renda média caiu, PIB caiu, e para que o país volte a crescer, você precisa ter esse processo de refortalecimento do mercado interno, né? Que inclusive é um dos pontos que a gente vai discutir hoje lá no nosso encontro. O Brasil passou por um processo interessante nos últimos anos de criação de uma nova classe média. Esse processo é importantíssimo para alavancar a economia e não foi terminado. Ele ainda está em curso. Aliás, a crise tratou até de encolhê-lo e agora é hora de, retomando o crescimento, voltar para esse importante processo de fortalecer aquilo que a gente chama de classe média, que é o sustentáculo principal do mercado interno que, por sua vez, alavanca o nosso aparelho produtivo. Eu não posso esquecer que a gente é um país de 207 milhões de habitantes, onde, se a maioria fosse efetivamente de classe média, nós teríamos um fabuloso mercado interno, uma tremenda camada consumidora com uma renda média talvez bastante respeitável. Mas isso não é um processo fácil. No Brasil ainda predomina uma maioria pobre e que provavelmente terá que ser alvo aí de muitos projetos e processos políticos e melhoria econômica para que essa incorporação de gente a uma nova classe média continue e avance. Eu nem vou dizer que ela não melhorou nos últimos anos, ela provavelmente melhorou e há dados que mostram isso. Mas uma crise, ela é cruel, né? Ela estrangula a sociedade como um todo, deixando mais cicatrizes nessa camada que é a nova classe média. Quer dizer, houve uma ascensão seguida rapidamente aí de um processo de redução de poder aquisitivo. Tomara que a gente consiga reverter isso em breve, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos, Luciana.
Conversamos com o economista Anderson Pellegrino, que é de São Paulo, está em Maringá para a palestra Cenário Econômico Brasileiro, Perspectivas e Desafios para 2017.